Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Quarta-feira, 4 de março de 2026, está começando o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, o produtor Everson Paulino e nos trabalhos técnicos, José Alves. Agora, com a coordenação de Ana Gabriela Salles e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E o nosso giro começa com notícia ambiental. O índice de queimadas caiu 39% em 2025. E o governo federal já atua num novo plano de combate aos incêndios em 2026. Claudimário Carvalho tem as informações.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou redução de 39% na área queimada no Brasil em 2025, em comparação com a média entre 2017 e 2024. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira em Brasília, junto com o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais para 2026. No Pantanal, a queda chegou a 91%. Na Amazônia, foi de 75%, na Mata Atlântica, 58% e no Pampa, 45%. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, o resultado reflete a nova governança do fogo, baseada na ciência e estruturada a partir da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A estratégia integra União, Estados, municípios, setor privado e comunidades locais para fortalecer a prevenção e ampliar a capacidade de resposta. Para 2026, o governo declarou emergência ambiental em áreas vulneráveis, o que permite a contratação antecipada de brigadistas. Serão mobilizadas 246 brigadas federais, com mais de 4.600 profissionais, além de helicópteros, aviões, embarcações e veículos especializados. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, informou que o país passou a contar com monitoramento diário das áreas queimadas, o que aumenta a precisão e a rapidez na resposta. O plano também considera a previsão de agravamento da seca no segundo semestre, com possível influência do fenômeno El Niño e redução de chuvas nas regiões Norte e Nordeste. A orientação é intensificar ações preventivas para reduzir riscos e evitar novos recordes de incêndios florestais no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal lançou o Qualifica Pro, ferramenta que conecta trabalhadores a cursos gratuitos. A plataforma foi anunciada na noite de ontem em São Paulo. Lucília Araújo explica.
Foi lançada nesta terça-feira, 3 de março, a plataforma Qualifica Pro, ferramenta integrada à carteira de trabalho digital que conecta trabalhadores a cursos gratuitos com base em dados do mercado. A iniciativa é do Ministério do Trabalho e Emprego. A nova funcionalidade reúne mais de 29 mil cursos ofertados por 49 instituições de ensino e qualificação profissional em todo o país. A plataforma usa inteligência artificial para levar o usuário direto à página de inscrição da instituição que oferece o curso. Segundo o Ministério, o diferencial é que a ferramenta apresenta informações sobre empregabilidade e média salarial por área e região, com base em dados oficiais, para auxiliar o trabalhador na escolha da formação. Ainda de acordo com a pasta, a proposta é usar a tecnologia para ampliar oportunidades, qualificar a juventude e fortalecer a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. O acesso à plataforma é gratuito e pode ser feito diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site serviços.mte.gov.br/qualificação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Hoje o presidente Lula abriu a 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe. Lula reforçou a marca registrada de sua gestão, que é o combate à fome, e relembrou os avanços na segurança alimentar do Brasil nos últimos anos. Vamos ouvir um trecho.
Em 2 anos e meio, a FAO reconheceu outra vez que nós acabamos com a fome outra vez. Não é a gente incentivar a chamada agricultura da subsistência. Isso é coisa do feudalismo. Ninguém quer produzir só para comer. É preciso ensinar as pessoas que eles podem produzir e ganhar dinheiro produzindo. Pode produzir em quantidade e com qualidade. Não é, vou plantar minha mandioquinha para comer, vou plantar meu milhozinho para comer, não. Plante para comer e plante para vender. E o papel do Estado é criar política de crédito para financiar. Por que é que os grandes têm tanto financiamento e a gente não pode dar financiamento para os pequenos? É apenas uma decisão. A fome não é por um problema de intempéries, não é porque tem excesso de frio, excesso de calor. A fome, ela só existe porque existe uma coisa chamada excesso de irresponsabilidade naqueles que são eleitos para ter responsabilidade. E se o Brasil conseguiu acabar com a fome 2 vezes, o mundo pode acabar. Por mais pobre que seja o país, pega um pouquinho do seu orçamento e dedique.
A 2ª Conferência Nacional do Trabalho reúne em São Paulo representantes das 27 unidades da federação. O presidente Lula também participou da abertura do evento ontem à noite e defendeu a valorização do trabalhador com a melhoria da renda. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho em São Paulo na terça-feira e defendeu a valorização dos trabalhadores como caminho para o desenvolvimento do país. Lula afirmou que o Brasil só vai avançar se o trabalhador melhorar de vida e destacou a importância do diálogo entre empregados e empregadores, inclusive nas discussões sobre redução da jornada de trabalho. Durante o evento, o governo lançou a plataforma Qualifica BR, que reúne cursos de formação profissional em todo o país. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Brasil gerou mais de 4,5 milhões de empregos formais nos últimos 3 anos, com destaque para jovens de 24 anos, que ocuparam mais de 80% das vagas. Já a Fazenda destacou a queda da inflação e do desemprego e afirmou que o país registra a menor taxa de desocupação da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Dados do novo Caged mostram que o país criou 112 mil postos com carteira assinada apenas em janeiro. A conferência segue até quinta-feira com debates sobre qualificação profissional, proteção social e fortalecimento da negociação coletiva. O encontro consolida mais de 386 propostas elaboradas nas etapas estaduais que mobilizaram as 27 unidades da federação e reuniram representantes de trabalhadores, empregadores e governo na construção de um plano nacional para o trabalho decente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Recursos para cidades mineiras atingidas por chuvas chegam a 17 milhões e 500 mil reais, hein? Vamos ouvir aí com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu situação de emergência em 30 cidades de 11 unidades da Federação e Estado de Calamidade Pública em Matias Barbosa, em Minas Gerais. Há registros de estiagem em municípios de Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco, além de seca no Ceará e no Rio Grande do Norte. Chuvas intensas atingiram cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Piauí e Bahia. Guarantã, do Norte, no Mato Grosso, teve alagamentos. E Araxá, em Minas Gerais, e quedas do Iguaçu, no Paraná, registraram vendaval. Com o reconhecimento federal, as prefeituras podem solicitar recursos para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água, refeições, kits de limpeza, higiene e dormitório. O Ministério também autorizou o repasse para ações emergenciais em Nova Palma, no Rio Grande do Sul, que vai receber R$ 322.500 e Paraty, no Rio de Janeiro, que vai contar com R$ 539.000. A liberação considera critérios técnicos como magnitude do desastre e números de desabrigados e desalojados. Os pedidos devem ser feitos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após a análise técnica da Defesa Civil Nacional, o valor é aprovado e publicado em portaria do Diário Oficial da União. O Ministério também oferece cursos à distância para capacitar agentes municipais e estaduais no uso de sistemas e na gestão de emergências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E a Defesa Civil reforça o alerta e monitora chuvas intensas em três regiões. Claudimário Carvalho.
A Defesa Civil Nacional intensificou o monitoramento das chuvas fortes que atingem estados do Sudeste, Norte e Nordeste. Reuniões diárias articulam órgãos do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil para alinhar ações e prestar apoio às prefeituras. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém dois avisos vermelhos de grande perigo, com previsão de volumes superiores a 60 milímetros por hora e risco de alagamento, enxurradas e deslizamentos. Entre os estados com maior risco estão Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe, Maranhão, Tocantins e Pará. Diante do cenário, o Departamento de Preparação e Socorro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil opera em nível máximo de alerta com equipes técnicas em acompanhamento permanente da situação. No Rio de Janeiro, o município de Paraty vai receber R$ 539 mil para ações de resposta aos danos causados pelas chuvas. A liberação foi publicada no Diário Oficial da União. Dois técnicos federais foram enviados à cidade para auxiliar na elaboração dos planos de trabalho e na agilização dos recursos para assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. A íntegra dos avisos do IMET podem ser conferidas no site avisos.imet.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A fábrica Bionoves, em São Paulo, visitada ontem pelo presidente Lula, participa de 13 parcerias para a produção nacional de 8 milhões e 400 mil medicamentos de alta tecnologia para tratar câncer e outras doenças. O Ministério da Saúde investiu 5 bilhões e 600 milhões de reais na aquisição desses fármacos desde 2023. Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram nesta terça-feira, dia 3, a fábrica da Bionoves, em Valinhos, São Paulo, e destacaram o fortalecimento da indústria nacional na produção de medicamentos de alta complexidade para o Sistema Único de Saúde. A empresa participa de 13 parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, que já entregaram mais de 8 milhões e 400 mil medicamentos ao SUS. Desde 2023, o Ministério da Saúde investiu 5 bilhões e 600 milhões de reais na aquisição desses fármacos, voltados principalmente ao tratamento de câncer e doenças raras e autoimunes. Entre os medicamentos produzidos estão Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Trastuzumab e Rituximab. No ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a produção nacional do insumo farmacêutico ativo do Infliximab, com garantia de fabricação 100% brasileira. Em 2025, a empresa também recebeu financiamento de 650 milhões de reais do BNDES para ampliar a produção de medicamentos biotecnológicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, o INSS realizou mais de 30 mil atendimentos nos fins de semana de fevereiro. Ela de volta, Lucília Araújo.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizou mais de 30 mil atendimentos extras nos fins de semana de fevereiro em todo o país. Ao todo, foram 30.449 perícias médicas e avaliações sociais em mutirões que anteciparam a análise de benefícios previdenciários e assistenciais. Somente no último fim de semana do mês, mais de 9 mil pessoas foram atendidas. A região Nordeste liderou em volume, com 14.270 atendimentos ao longo de fevereiro. O Sudeste registrou 7.471, o Norte, 4.733, o Sul, 2.641 e o Centro-Oeste, 1.334 atendimentos extras. As ações ocorreram em diversas cidades e incluíram também teleperícias para dar mais agilidade ao atendimento. A iniciativa busca reduzir filas e acelerar a concessão de benefícios como aposentadorias, auxílios por incapacidade e o benefício de prestação continuada, o BPC. Segundo o INSS, os mutirões vão continuar sendo realizados para dar mais rapidez ao atendimento e garantir que segurados tenham acesso mais ágil aos seus direitos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Páscoa chegando e o Inmetro orienta os consumidores sobre a compra de ovos de chocolate e pescados. José Carlos Andrade.
Com a aproximação da Páscoa, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, alerta para cuidados na compra de ovos de chocolate e pescados. O órgão orienta que o consumidor verifique o peso líquido informado na embalagem, que deve corresponder ao conteúdo real, sem considerar a embalagem, brindes ou camada de gelo no caso de produtos congelados. Se houver dúvida, o item pode ser pesado em balança verificada no próprio estabelecimento. O Inmetro também reforça que ovos de Páscoa com brinquedos devem ter certificação obrigatória e selo do Instituto, além de indicação da faixa etária adequada. A embalagem precisa informar que o brinquedo é certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. O órgão recomenda atenção a peças pequenas e a materiais como arames, grampos e tiras metálicas que podem causar acidentes. Em caso de irregularidades, o consumidor pode registrar manifestação na ouvidoria do Inmetro pelo site gov.br/inmetro ou gratuitamente pelo telefone 0800 285 1818 das 8 da manhã às 16h30, disponível para telefone fixo. O Instituto também recebe relatos de problemas pelo sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 5 de março de 2026. Alerta Brasil, a parte mais ao centro-sul da região norte, boa parte do centro-oeste e o interior do nordeste estão em alerta laranja do INMET de perigo por causa das chuvas intensas. Ao longo desta quinta-feira, a chuva pode chegar a 100 milímetros nessas regiões. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em cidades com tais áreas de risco. O alerta de perigo envolve regiões do Vale do Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Maranhão, Extremo Oeste Baiano, além de dezenas de municípios. Região Centro-Oeste, em Cuiabá, a previsão para esta quinta-feira é de céu nublado, possibilidade de chuvisco à tarde. Temperatura na capital mato-grossense pode variar entre 25 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Goiânia, em Goiás, tem céu com muitas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 40%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, amanhece com céu nublado nesta quinta-feira, passando a encoberto com chuvisco à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 24 e 30 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 60%. Caraúbas, no Rio Grande do Norte, comemora aniversário com céu encoberto a nublado. Temperatura varia entre 21 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 30%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem previsão de céu com poucas nuvens pela manhã e à tarde fica encoberto. A temperatura pode variar entre 25 e 36 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 30%. Macapá, no Amapá, amanhece com céu nublado, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 70%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu com muitas nuvens, podendo chuviscar à tarde. Temperatura mínima de 18 e máxima em torno dos 30 graus. A umidade do ar na capital mineira varia entre 100 e 50%. Lourdes, em São Paulo. Sopra velhinhas com céu claro nesta quinta-feira. Temperatura fica entre 19 e 33 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu com muitas nuvens nesta quinta-feira. À tarde e à noite, céu nublado a encoberto. Temperatura oscila de 13 a 30 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 30%. Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, canta parabéns com céu nublado pela manhã e encoberto à tarde. Temperatura varia entre 12 e 27 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 5 de março de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 5 de março. Um alô para os ouvintes de Caraúbas, Rio Grande do Norte, Lourdes, em São Paulo, Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, soprando velhinhas nesta quinta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no Comunica BR para saber o que está acontecendo por lá, como o governo federal está chegando nestas cidades, né? Caraúbas, no Rio Grande do Norte, é no interior do estado. Tem um clima muito quente, semiárido. Mas olha que interessante. A Nova Indústria Brasil, o Plano Mais Produção, passou por lá em 2025 e organizou 58 operações que foram aprovadas para modernização da indústria lá em Caraúbas. Foram R$ 2.600.000 liberados em operações financeiras pelos bancos públicos, né? BNDES, Caixa, BNB, Baza e Finep. 58 operações em Caraúbas. Lourdes, em São Paulo, principais culturas agrícolas são o algodão e o tomate. Ainda não tem dados aí do plano safra desta virada de ano 2026, né? Então também mantivemos aqui a informação sobre o fomento à inovação, o apoio, né, do governo do Brasil à inovação em Lourdes. E lá foram 5 operações aprovadas em 2025 com R$ 494 mil de financiamentos, operações realizadas pelos bancos públicos. Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. É famosa por ser o ponto mais alto do estado, 1.450 metros de altura. Tem paisagens bonitas, a Serra de Santa Catarina é bem bonita, né? Frio intenso no inverno, lá em Bom Jardim da Serra, risco de neve, tem até por lá, né? Eu não sei exatamente se é em Bom Jardim da Serra, eu passei por lá, numas férias minhas com os meninos. Tem uma rádio por lá que chama Rádio Nevasca. De tanta neve que acontece lá quando o bicho pega mesmo, né? E lá tem o deslumbrante mirante da Serra do Rio do Rastro. E aí fui ver turismo, né? Fundo Geral do Turismo, 4 operações já realizadas agora, dados de janeiro de 2026, hein? Já 4 operações com crédito de R$ 565 mil para os estabelecimentos de turismo em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. E você também pode saber os detalhes de como o governo do Brasil está chegando aí na sua cidade através do comunicabr.presidencia.gov.br. E fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no nosso programa Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Assunto Federal.
A gente falou hoje aqui da plataforma Qualifica ProBR, né? Criada para conectar trabalhadores a cursos gratuitos. E eu reforço aqui como é que isso funciona. A nova ferramenta reúne mais de 29 mil cursos ofertados por 49 instituições de ensino e qualificação profissional em todo o país. Aí, a inteligência artificial leva o usuário direto para a página de inscrição da instituição que oferece o curso. De acordo com o governo, a ideia é usar a tecnologia para ampliar oportunidades e também fortalecer a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. O acesso à plataforma Qualifica ProBR é gratuito e pode ser feito diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site qualificapro.trabalho.gov.br. Vamos ouvir um áudio aí sobre essa nova ferramenta.
Aprender e se qualificar faz toda a diferença. Pensando nisso, o governo brasileiro lançou a Qualifica ProBR, uma plataforma de busca com cursos gratuitos, à distância e presenciais. Em poucos cliques, é possível encontrar capacitações por área de conhecimento, pela localidade e também visualizar apenas as oportunidades remotas. A plataforma traz ainda média salarial por região nas atuações relacionadas aos cursos de qualificação. A navegação é intuitiva e te leva até o site das instituições, onde você poderá obter mais detalhes para a inscrição. Já são quase 30 mil cursos cadastrados com certificação das instituições e em diversas áreas, somando mais de 10 milhões de vagas em todo o país, entre oportunidades online e presenciais. Dá para acessar a plataforma pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital já na tela inicial, ou ainda pelo site qualificapro.trabalho.gov.br. Qualifica ProBR é uma ponte entre aprimoramento, oportunidades, trabalho e futuro.
Hoje tem ondas de inovação inédito aqui no Assunto Federal. O tema vai além das aparências. Vamos conhecer as deficiências invisíveis. Roda aí, Zé.
Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Olá, eu sou Larissa Valverde, servidora do Labora Gov, e vou te guiar nesse episódio. Sou uma mulher parda, de olhos e cabelos pretos, e uso óculos de armações em tons de marrom. Nem tudo que atravessa o trabalho pode ser visto ou percebido de imediato. Quando o ambiente não reconhece de verdade a diversidade, surgem barreiras que impactam a participação, o desempenho e o bem-estar. E isso pode levar a julgamentos equivocados, como falta ou excesso de compromisso, por exemplo, gerando conflitos e exclusão. No episódio de hoje, vamos falar sobre as deficiências invisíveis e como podemos remover barreiras no ambiente de trabalho para que todas as pessoas trabalhem com autonomia e qualidade. Teremos a companhia de Clarissa.
Meu nome é Clarissa, sou servidora pública federal e atuo na Justiça Federal de primeiro grau.
Eu estou como membro das comissões de acessibilidade e inclusão do meu órgão, em nível regional.
Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados pretos, olhos castanhos, estatura mediana e faço uso de próteses auditivas bilaterais. Eu sou uma pessoa surda, com surdez profunda em ambos os ouvidos. Eu nasci ouvinte e fui perdendo minha audição até meados da adolescência. Sou oralizada, mas também me reconheço como uma pessoa bilíngue, pois também me comunico em Libras, a língua brasileira de sinais, além do português oral. A surdez nunca é algo distante na minha vida. Então ela atravessa as minhas relações, os meus afetos e as minhas escolhas.
E também estaremos na companhia de Rafael.
Meu nome é Rafael e eu trabalho no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, cabelo e olhos castanhos. Eu uso óculos e bigode. O homem atrás dos óculos e do bigode, como diz o poema.
O poema ao qual Rafael faz referência é lindo e vale conhecer. Ele se chama Poema de Sete Faces e foi escrito pelo mineiro Carlos Drummond de Andrade, que, além de poeta, também era servidor público.
O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode.
Eu creio que o meu autismo ele não é notado de primeira, logo de cara. Eu acho que eu passo como uma pessoa reservada e calada. Como o meu diagnóstico ele é recente, ele foi feito depois de eu ser adulto, eu mesmo estou no processo de me entender como uma pessoa no espectro.
Clarissa e Rafael nos mostram algo importante. Nem tudo que interfere no trabalho é percebido em um primeiro contato. E é aí que entram as chamadas deficiências invisíveis. Para ajudar a gente a entender melhor esse tema, convido a servidora Elisa Borges. Ela é analista do Seguro Social no INSS, mestre em psicologia e pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho.
Meu nome é Elisa Borges, sou uma mulher branca, com algumas cerdas, cabelos lisos e castanhos, olhos azuis e uso óculos de grau na cor salmão. A diferença entre deficiências visíveis e invisíveis está na percepção externa. Deficiências invisíveis incluem uma variedade de gamas de condições físicas e psicológicas frequentemente não aparentes, desconectadas de uma deficiência. Por exemplo, deficiências sensoriais como baixa visão, perda auditiva parcial, doenças que atingem o sistema imunológico como HIV, doenças e dores crônicas como diabetes, artrite reumatoide, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, TDAH, e outros transtornos que causam desafios de aprendizagem ou limitações cognitivas.
No ambiente de trabalho, muitas pessoas simplesmente nem percebem a minha condição. Mas essa percepção da minha condição de pessoa surda costuma vir depois. Quando, por exemplo, eu peço para a pessoa falar de frente, porque eu preciso obrigatoriamente da leitura labial, pois se ela falar e eu estiver de costas, eu não escuto. Quando eu solicito para que repitam informações, quando eu peço, por exemplo, que me mandem por escrito, quando eu preciso que as pessoas falem pausadamente. E aí, é nessas pequenas situações que juntas, fazem com que a minha deficiência apareça. E também a forma de eu falar, gesticular, isso evidencia muito algo diferente em mim.
Para mim, o TEA é principalmente um transtorno que afeta a minha habilidade de comunicação e interação social. Ele também se manifesta como uma sensibilidade aguda à fonte de distração, como ambientes barulhentos. Isso me tira a concentração muito facilmente e prejudica a minha capacidade de atenção.
O TEA ao qual Rafael se refere é o transtorno do espectro autista. Mas muitas pessoas preferem não revelar que têm uma deficiência no ambiente de trabalho. Isso porque o capacitismo é muito enraizado na nossa cultura e, muitas vezes, o medo de sofrer preconceito é maior. Aqui no Ondas, conversamos muito sobre capacitismo e barreiras para as pessoas com deficiência nos episódios 11 e 12.
O não reconhecimento de uma deficiência pela organização, seja por ocultação da pessoa ou pela negligência da equipe de trabalho, pode gerar custos de desempenho e bem-estar, pois isso pode impossibilitar ao indivíduo a elegibilidade para proteções relacionadas às deficiências e garantias de adaptações para desempenhar as tarefas no trabalho. Se não há adaptações no trabalho para a pessoa com deficiência, o servidor não é valorizado em seu potencial. E todos perdem: a equipe de trabalho, a organização, o servidor.
No Brasil, temos leis e políticas que garantem o ingresso de pessoas com deficiência no serviço público, como as políticas de cotas em concursos públicos e a previsão de adaptações. Mas, na prática, ainda avançamos pouco quando falamos de inclusão no dia a dia de trabalho e de permanência com qualidade.
Tem uma servidora que ingressou no último concurso público do INSS. Ela ingressou pelas cotas e ela é uma mulher autista. E durante o treinamento ela teve muita dificuldade. O barulho, a empolgação das pessoas deixava ela transtornada. E aí ela começou a utilizar um abafador de ruído para amenizar um pouco o barulho e ela conseguir participar das atividades coletivas. Só que o educador, ele não sabia que, né, ela é como uma deficiência invisível, ele não entendeu que ela tinha autismo. Então, ele chamou a atenção dela, dizendo que ela não poderia ficar ali no meio da aula com um fone de ouvido e que ela estava participando muito pouco. Ela ficou muito chateada com isso.
Elisa conta que sua equipe mediou a situação, conversou com o educador e orientou ajustes simples, como o uso do abafador de ruídos, maior supervisão e acesso a um espaço mais tranquilo.
Mas, depois de alguns meses, a equipe voltou na agência onde ela trabalhava e a gente descobriu que ela era a rainha do bônus. E ela era a servidora mais produtiva, que estava recebendo mais bônus, porque o hiperfoco dela ajudava a analisar bem os benefícios com qualidade e com boa produtividade.
Pessoal, percebam que adaptações simples foram suficientes para que ela se desenvolvesse super bem no trabalho. Mas, infelizmente, sabemos que nem todas as histórias têm um final feliz.
Antes de eu chegar no meu órgão atual, eu fui empregada pública municipal. Concorri como pessoa com deficiência, fiz a perícia, tudo dentro da legalidade. Quando eu tomei posse, eu fui descobrir que o local de trabalho que eles esperavam para encher era um call center, um telemarketing. E desde o início do processo seletivo, eles sabiam da minha deficiência, mas eles me colocaram ali para atender ao telefone, coisa que eu não conseguiria dar conta. Era justamente a minha barreira. O que eu ouvi da minha chefia foi que eu precisava me esforçar ou pedir apoio ao colega de lado, porque não seria possível o ajuste no local de trabalho ou nas atribuições. Aquilo ali me doeu muito.
O relato de Clarissa mostra o despreparo de muitas instituições e lideranças para transformar o direito formal em inclusão real.
As barreiras parecem pequenas, mas quando elas são cumulativas, elas cansam. E em muitos momentos colocam as pessoas com deficiência diante de uma escolha que eu sempre digo que é difícil, que é você expor, brigar, pedir, reclamar ou você se silenciar.
Então, se a organização não adapta o trabalho às necessidades do servidor, pode aumentar a exaustão emocional e sobrecarregar o funcionamento cognitivo dos indivíduos, que indiretamente podem contribuir para a diminuição do engajamento e provocar atitudes negativas no trabalho. Outras consequências podem ser a diminuição da autoestima e a diminuição do sentimento de pertencimento, com menor satisfação no trabalho e comprometimento da equipe. Isso pode impactar na inadaptação em quaisquer setores, absenteísmo, afastamentos longos, gerando impactos financeiros às organizações e no atendimento às demandas do seu público-alvo. Além disso, as pessoas com deficiência não identificadas são desacreditadas em suas limitações, o que gera desmotivação no trabalho, baixo desempenho e isolamento social.
Eu não vou negar que ainda existe sim um preconceito, principalmente nas situações que nós, pessoas com deficiência, deficiências ocultas, no meu caso, sobre a sua oralidade, às vezes as pessoas falam, Será que a pessoa com deficiência mesmo? Ela fala tão bem, nem parece, enfim. Esses questionamentos te cansam, sabe? Porque você tem que estar provando quem você é o tempo todo. Isso desgasta. E eu só quero ser a Clarissa e pronto. Somente eu.
Mas como romper barreiras, criar ambientes realmente inclusivos e inovadores e fortalecer o trabalho de pessoas com deficiências ocultas ou invisíveis? Existe um caminho para isso?
Porque para efetivamente incluir, é necessário que os órgãos busquem criar ambientes de trabalho e processos acessíveis para todos, e não esperar que as pessoas se adaptem ao trabalho. É uma outra lógica. É necessário reduzir as desvantagens e maximizar suas potencialidades.
E essa lógica muda tudo, pessoal. A inovação do serviço público começa pelas pessoas, quando o ambiente se adapta às diferentes formas de trabalhar e de existir. A adoção de intérprete de Libras, legendas e a prática de audiodescrição, por exemplo, fazem toda a diferença. Mas também a escutativa, o uso de linguagem simples, passar demandas bem definidas e organizar o trabalho com base na previsibilidade e na flexibilidade deixam de ser ações isoladas e passam a ser escolhas institucionais de inclusão e bem-estar profissional. Mais intervalos de descanso, horários flexíveis, cadeiras ergonômicas, uso de agendas e quadros de organização. São mudanças simples e que beneficiam qualquer pessoa, né? E tudo isso passa, necessariamente, pela promoção do letramento e da educação anticapacitista.
Eu não preciso de privilégios, que quando eu solicito algo é apenas condições adequadas de trabalho, para que eu execute com dignidade o meu trabalho. Mas para isso funcionar de verdade, é fundamental que a pessoa com deficiência participe do próprio processo de inclusão, que seja ouvida, que suas sugestões sobre como trabalhar melhor sejam acolhidas e que suas potencialidades sejam valorizadas. Inclusão não é decidir pela pessoa, é construir com ela. E eu sempre deixo esse convite para todos, sempre que eu falo sobre isso. Tenham pessoas com deficiência nas suas equipes. Permitam-se. A experiência transforma o jeito de trabalhar e transforma também o jeito de olhar para o outro.
Quando eu estava preparando esse podcast, coincidentemente, eu estava lendo O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E ela cita a fala de uma mulher autista que diz o seguinte: não há dúvida de que o autismo complica minha vida, mas também a torna mais bonita. Quando tudo é mais intenso, o cotidiano, o prosaico, o típico, o normal, tudo isso adquire relevância. Então, como negar que visões como essa não podem inovar, trazer inovações, trazer contribuições para o ambiente de trabalho?
Para mim, os comportamentos ligados ao TEA são aqueles que realmente se apresentam como um transtorno na minha vida. Então, as outras características que você pode dizer, como apego a procedimentos ou foco em detalhes, eu sempre coloquei na caixinha de habilidades, de coisas boas. Por isso, eu nem considero isso como uma habilidade do TEA. Eu acredito que é uma coisa boa minha mesmo. Independente do TEA, eu acredito que se sentir acolhido e pertencente é muito importante para o bem-estar no trabalho. Então, uma pessoa se sentir à vontade para ser ela mesma e ser reconhecida por isso, como uma contribuição para o trabalho, é o primeiro passo para um ambiente profissional saudável e esse ambiente que possa proporcionar bons resultados para todo mundo.
Eu sempre digo que quando a gente melhora o ambiente para uma pessoa com deficiência, a gente melhora também a prestação de serviço público, pois a acessibilidade é para todos. E é bom lembrar, eu gosto sempre de destacar, qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Estamos sempre falando de acessibilidade, é um direito e um dever, porque pensamos em todas as pessoas.
Estamos falando sobre valorizar a diversidade e garantir a dignidade através de ações e práticas inclusivas. E a gente, que surfa as ondas da inovação, já sabe que diversidade e inclusão trazem melhores resultados para todo mundo. Clarissa, Rafael e Elisa, muito obrigada por compartilharem vivências e conhecimentos que nos ajudam a compreender realidades nem sempre visíveis e reconhecidas. E obrigada também a você que nos acompanha. Queremos saber, você convive com alguma deficiência invisível ou trabalha com colegas que tenham essa experiência? Responda a nossa enquete no Spotify e deixe seu comentário. Se quiser compartilhar experiências de trabalho com nossa equipe, escreva para a gente pelo e-mail ondasdeinovação, sem cedilha e sem o tio, @gestão.gov.br. Se esse episódio te provocou, compartilhe. Quanto mais pessoas entram nessa conversa, mais forte fica a onda da inovação no serviço público. Até a próxima!
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, Laboratório de Inovação em Governo, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Curtas do Bom Dia. O Bom Dia Ministro recebeu hoje aqui no estúdio da EBC o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. O ministro, claro, atualizou as ações de socorro a Minas Gerais depois das chuvas da semana passada. Ele falou dos recursos do governo federal para a reestruturação das cidades. Vamos ouvir.
Nos próximos dias já está sendo anunciado aí toda uma estratégia para a compra assistida e para buscar resolver o problema habitacional. Se é linha de crédito, como acontece muito lá, por exemplo, o Ubar, uma das principais demandas de Ubar é crédito para os comerciantes, para os industriais, para os donos de lojas, das mais distintas atividades, serviços e setor de comércio e indústria. Então, 100% de apoio do governo Lula para disponibilizar crédito, certo? Se é equipamentos para fazer o restabelecimento das cidades, se é reconstrução de pontes que tiveram em Ubar, foram dezenas de pontes destruídas, aí já é com a gente, estamos aprovando já. Então, dependendo da ação, tem um ministério específico para atuar, recursos disponibilizados, e provavelmente deve sair mais uma medida provisória do presidente Lula, alocando recursos para essas respostas com as previsões de cada ministério. O Ministério da Saúde precisa de mais recursos, de educação, de assistência social, das cidades, da integração e desenvolvimento regional, deve ser anunciado aí nos próximos dias. Então, teremos sim, para cada situação dessa, uma política pública do governo do presidente Lula sendo anunciada e também colocada à disposição da sociedade da Zona da Mata em Minas Gerais.
Valdez Góes também explicou como funciona a compra assistida em caso de cidades atingidas por desastres.
Então, a compra assistida é o seguinte, você tem muitos empreendedores na região, seja em Juiz de Fora ou municípios vizinhos, que têm empreendimentos prontos ou que estão em construção muito perto de concluir. Uhum. Então, uma medida que o governo federal agora tem é de abrir um cadastro pela Caixa Econômica para que quem tem imóveis disponíveis até R$200 mil, cadastrar esses imóveis, dizer que tem disponível, e a gente faz essa casadinha. Aquele que tem imóvel para vender com quem perdeu o imóvel e quer comprar o imóvel. O governo, até R$200 mil, o governo do presidente Lula compra esse imóvel escolhido por esse cidadão que perdeu o imóvel e entrega o imóvel mais rapidamente. Então, compra assistida é isso. O empreendedor tem imóvel para vender e a sociedade tem necessidade de comprar e o governo do presidente Lula cria essa condição para essa comunicação acontecer e garante o dinheiro para comprar o imóvel e já resolve. A construção de imóveis novos, aí depende, lógico, de um terreno que a prefeitura tenha, o Estado ou o governo federal, para poder fazer, através do Minha Casa Minha Vida, também construção. Não se abre mão de nenhuma possibilidade dessa. Paga-se aluguel social no início, se aloja as pessoas em ambientes públicos, depois se faz compra assistida para resolver logo mais rapidamente na situação de muitos que já encontram imóveis de acordo com a sua necessidade, se constrói também, e inclusive para quem tem uma renda mais alta, o governo federal no Rio Grande do Sul paga a entrada para quem... Ah, o meu imóvel não é de 200 mil, eu vou comprar um imóvel de 300 mil. Tem problema, ele quer comprar, ele tem melhores condições, mas também o governo federal no Rio Grande do Sul e fará isso em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o ministro Jade pode falar com mais precisão, o ministro Rui Costa, também disponibilizar aquela entrada. O governo federal garantia a entrada, porque às vezes a pessoa quer comprar, mas não tem a entrada. Ele consegue pagar depois as prestações, se ele não está naquela classificação de até 200 mil reais. Então, para cada caso, tem uma política pública sendo oferecida para poder resolver o problema.
O ministro disse ainda que as casas que continuam em situação de risco passarão por análise de segurança. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Todas as outras moradias, todas, sem exceção, passarão por laudos e avaliação também dos maciços para ver que segurança tem, mesmo uma casa que esteja intacta, mas dependendo do que está acima na montanha do maciço, a avaliação de toda essa geologia. Profissionais serão contratados pela Prefeitura, pela Defesa Civil Nacional, pela Caixa. Tudo isso a gente discutiu ontem, durante as reuniões que fizemos com a Prefeita, tanto em relação a UBA quanto o Juiz de Fora, para que a gente avalie caso a caso dessas situações e para poder permitir se alguém retorna para o local daquela moradia, se ela realmente, mesmo não tendo sido danificada, se tem segurança para retornar. Se não, certamente os laudos vão indicar que não retorne, porque o laudo não é só da casa, o laudo é do maciço. Então, se faz um estudo, vê que tem possibilidade de mais saturação, de escorregar encosta e cair em cima de casas que estão, entre aspas, seguras a sua construção, obviamente que os laudos vão indicar que o morador não volte para lá. Então, acho que esse trabalho de duas mãos, principalmente entre a Prefeitura e o Governo Federal, está sendo muito intensificado. A gente está trabalhando ali plano a plano, construindo junto com as prefeituras, construindo junto com os técnicos. Os prefeitos pediram para contratar profissionais de engenharia, ampliar. Já tem uma prospecção da quantidade de profissionais de engenharia que existe, inclusive, na própria região da Zona da Mata, para que sejam valorizados esses que já têm maior conhecimento de toda essa realidade. Então, os recursos que forem necessários para fazer estudo, para proteger as pessoas, para poder garantir moradia digna, está autorizado pelo presidente Lula e será anunciado aí futuramente pelo ministro Rui Costa.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Momento Serviço. Amanhã termina mais um ciclo de pagamentos do Pé de Meia. Dessa vez, quem recebe a parcela são os estudantes nascidos em novembro e dezembro. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quinta-feira, 5 de março, parcela de R$ 1.000 aos estudantes do terceiro ano do ensino médio aprovados em 2025, nascidos nos meses de novembro e dezembro. Também serão pagos os R$ 200 aos estudantes concluintes que realizaram os 2 dias de prova do Enem. Os valores serão creditados em conta poupança Caixa Tem e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. Estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio aprovados em 2025 também recebem o crédito da parcela de R$ 1.000 em conta e o valor permanece bloqueado até a conclusão do ensino médio. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes da rede pública matriculados no ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E termina hoje o prazo para que os cursinhos populares se inscrevam na Rede Nacional de Cursinhos Populares 2026. O edital vai apoiar 514 iniciativas com um total de R$ 108 milhões. Claudimário Carvalho.
Termina nesta quarta-feira o prazo de inscrição para cursinhos interessados em participar da edição 2026 da Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CEPOP, do Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas pela plataforma gov.br. O novo edital vai contemplar 514 cursinhos em todo o país, com investimento previsto de R$ 108 milhões. Do total de vagas, 384 são destinadas a cursinhos que já recebem um apoio e podem solicitar renovação, desde que apresentem relatório aprovado. Outras 130 vagas serão preenchidas por novas iniciativas. Podem participar cursinhos populares formalizados, informais por meio de instituição operadora, projetos de extensão e redes de cursinhos. Cada proposta deve priorizar estudantes de escolas públicas com foco em jovens de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Cada cursinho selecionado poderá receber até R$ 208 mil. O valor inclui auxílio permanência de R$ 200 por mês, por até 8 meses, para estudantes, além de recursos para educadores, equipe de apoio e materiais. A CEPOP tem como objetivo fortalecer cursinhos comunitários e ampliar o acesso de estudantes socialmente desfavorecidos ao ensino superior, especialmente por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo prorrogou as inscrições para o Comitê de Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O governo federal prorrogou para 2 de abril de 2026 o prazo de inscrições para o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Racismo Ambiental e Climático. Criado no contexto da COP30, o colegiado reúne os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com foco no enfrentamento das desigualdades agravadas pela crise climática. O edital convoca organizações da sociedade civil para indicar representantes que vão contribuir na articulação de políticas públicas e na construção de diretrizes sobre o tema. As inscrições devem ser feitas por formulário com envio da documentação por e-mail. É preciso informar o setor de atuação da entidade, além do gênero e da região das pessoas indicadas. O resultado está previsto para até 8 de maio. O comitê tem como missão fortalecer a governança compartilhada e ampliar a participação de populações negras, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais nas discussões sobre mudança do clima. A instância também integra o Círculo dos Povos, criados para garantir representatividade de grupos historicamente vulnerabilizados nos debates climáticos nacionais e internacionais. As inscrições podem ser feitas em gov.br/igualdade-racial. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério do Turismo quer mapear o turismo pet-friendly. Para isso, abriu um edital para contratação de consultoria. Lucília Araújo explica.
O Ministério do Turismo lançou o edital para contratar consultoria especializada que vai elaborar um diagnóstico e mapear o turismo pet-friendly no país. A iniciativa é realizada em parceria com a Unesco e as inscrições seguem abertas até 6 de março pela plataforma Hoster da entidade. A vaga é destinada a profissionais com ensino superior completo em turismo, hotelaria, administração, economia, ciências sociais, humanas e da saúde, gestão pública, marketing, comunicação social ou áreas correlatas e com experiência comprovada em atividades ligadas ao turismo pet-friendly. O estudo vai analisar a oferta de serviços, a demanda atual e o potencial de crescimento do segmento nas 27 unidades da federação. A proposta, segundo o Ministério, é subsidiar políticas públicas e orientar o fortalecimento de um mercado em expansão, impulsionado pelo aumento de viajantes que incluem seus animais de estimação nas viagens. Ainda de acordo com a pasta, entre os produtos previstos estão um diagnóstico nacional, um manual de boas práticas para empreendedores e gestores e um guia nacional de turismo pet-friendly com orientações aos tutores. O Brasil tem cerca de 160 milhões de pets e mais da metade dos lares possui ao menos um animal de estimação. Em 2024, o mercado pet movimentou aproximadamente R$ 75 bilhões de reais, o que consolida o país como o terceiro maior do mundo no setor. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E vamos de música agora, porque só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou mais um pedido aqui pra gente foi o ministro Valdez Góes. Diga aí, ministro.
Alô, ouvintes da Rádio Gov. Você já me conhece, já pedi muitas músicas aqui. Eu sou o Valdez, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. E hoje eu vou com o meu endereço. Vocês vão conhecer um pedacinho do meu querido estado do Amapá nessa canção de Zé Miguel.
Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece, é feita de sonho e linha que brilha quando anoitece. Na minha casa se tece mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, falar quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, falar quando o sol se pôr, na esquina. Meu endereço é bem fácil.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
O Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.